Salve, salve, galera do Palmeiras Online. Estamos aqui para mais uma edição especial do Café Alviverde, nesta segunda-feira aí, aqui em São Paulo, bastante calor, né? É isso. Então vamos falar aí sobre algumas questões aí do maior campeão do Brasil, hein? Do maior campeão do Brasil, o Palmeiras, que confirmou a sua classificação aí já na outra rodada, né? Mas conheceu o seu adversário da próxima fase do Campeonato Paulista. Antes de mais nada, pedir algumas coisinhas aqui para vocês. Visitem o site palmeirasonline.com e deixem nos favoritos de vocês, né? Então, sempre que quando vocês entrarem, é só entrar lá nos favoritos e já era, acessar as principais notícias do Palmeiras, tá bom? Siga as nossas redes sociais também, @PalmeirasOnline em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. No Facebook temos aí mais de 1.300.000 seguidores, então não perca a oportunidade, vá lá e siga o Palmeiras Online, tá bom? E aqui no YouTube, né? Quem tiver oportunidade, que estiver acompanhando no YouTube, é só colocar, se inscrever no canal, ativar o sininho. E quem tiver em outra rede social, entra aí no YouTube rapidão, manda um Palmeiras Online aí, /Palmeiras Online, clica lá em inscrever-se e já era também, vai dar uma bela força pra gente aí, pra aumentar o engajamento e pra gente levar um material mais legal aí pra todos vocês, tá bom? Então, bora lá que tem bastante coisa pra gente conversar. Como vocês sabem, né, a nossa live aqui é uma live mais curta pela manhã, até para não tomar o tempo de vocês e para trazer as principais informações aí para começar o dia mais tranquilo, mais leve. Beleza? Então vamos lá. O primeiro assunto é, obviamente, o adversário do Palmeiras, já confirmado, né? Então nós vamos enfrentar a Ponte Preta, jogo único, né? E muito provavelmente o jogo vai ser no sábado às 18 horas. O Conselho Técnico da Federação Paulista vai se reunir ainda hoje para confirmar data e horário, mas é bem provável que seja no sábado às 18 horas na Arena Barueri. Então a venda de ingressos deve começar entre amanhã e quarta-feira, já avisando aí esse confronto, esse jogo único, né? Então é um jogo só, acabou a brincadeira, né? Não dá mais para tropeçar, ou não dá mais para, enfim. Perdeu, tá fora, né? Então, o Palmeiras tem a chance aí de avançar para as semifinais. Dependendo do que acontecer, pode ser até que encare o São Paulo nas semifinais, né? Dependendo dos resultados aí que acontecerem. E aí seria uma reedição aí daquele jogo horrível, né? Que tivemos no Morumbi, onde... jogou bem, né? Então tem várias possibilidades aí do Palmeiras, de repente, dar o troco, retomar e fazer uma boa partida para chegar no do Campeonato Paulista. Aliás, o São Paulo ontem, que duas vezes aí ficou beirando aí estavam na boca do vestiário já, só esperando para reclamar, para fazer pressão, mas aí o árbitro achou uma penalidade incrível, né, pro São Paulo, uma penalidade que, meu Deus, enfim, não dá nem para comentar, porque, enfim, é interpretativo, não é interpretativo, foi falta, foi pênalti, não foi, mas, assim, tem vários exemplos aí de outros lances que aconteceram que o juiz não deu pênalti, né, então acabou dando pênalti pro São Paulo, que fez o gol. E aí passou de fase, chegou nas quartas de final do Campeonato Paulista. Então, teremos aí os três times grandes de São Paulo, né? Palmeiras, São Paulo e Santos. O Corinthians acabou ficando no caminho. Ontem também não venceu o Água Santa, ficou empatado. E passou a Ponte Preta do nosso grupo. Então, Palmeiras e Ponte, expectativa boa, né? O Palmeiras... sabe que vai enfrentar um adversário difícil, um adversário complicado, tem que tomar muito cuidado com o setor defensivo, ainda mais nesse começo de temporada que o nosso setor defensivo não está caminhando bem, não está indo bem, né? O Piquerez fez mais uma partida ruim. Enfim, a gente não tem o Gustavo Gomes, não sabe quando ele volta. Pode ser que ele venha para a transição física essa semana, não é certeza ainda, porque foi uma fratura, não foi uma fratura muito simples. Então, pode ser que ele venha a ter a sua transição física essa semana, mas não é certeza, né? Então, teremos aí desfoque importante para um jogo decisivo. Vamos ver como que o Abel Ferreira vai se comportar aí, né? O Abel que não pode reclamar de tempo, né? Tempo de descanso, porque agora é mais uma semaninha aí para retomar, para trabalhar com calma, para, enfim, para acertar as peças aí. Já avisando também as próximas fases do Campeonato Paulista e também o que está por vir, né? Temos ainda a Copa do Brasil, Libertadores, o começo do Brasileirão assim que o Campeonato Paulista terminar. Tem bastante coisa que pode acontecer aí no meio do caminho. Certo? Então é isso. Próximo assunto importante, que é uma informação exclusiva do Palmeiras Online aqui, hein? Depois de ver a Adidas se aproximar aí do Palmeiras e tal, a Puma fez uma oferta maior para renovação. Tá? Os valores não foram explicados, nem divulgados, nem vazaram, mas o Palmeiras Online soube que foi feita uma oferta maior, né, maior até do que a Adidas poderia oferecer, que a Adidas não chegou a fazer oferta, a Adidas só se aproximou do Palmeiras, mas a Puma entrou aí de cabeça e ofereceu um aumento circunstancial aí para fechar com o Palmeiras. O que está pegando nesse momento? Algumas coisas, umas mais importantes, outras menos importantes. Acho que uma das mais importantes é que quando a Puma fechou com o Palmeiras, lá em 2019, ela prometeu exclusividade, né? Então, só o Palmeiras no Brasil seria fornecido pela Puma, pela empresa alemã. Mas o grupo City, que tem o Bahia, né, inclusive dentro desse grupo, sondou a possibilidade de fechar com a Puma e a Puma sondou a possibilidade de tentar convencer o Palmeiras a abrir um pouco a mão e permitir que o Bahia fosse tivesse o seu material fornecido pela Puma. Então essa é uma das questões que pegam nesse momento, né? Obviamente que o Palmeiras busca a questão dinheiro, mas também busca a questão de qualidade, fornecimento mesmo de material. A gente sabe que a Puma tem uma série de problemas aí em relação à logística, né? Conversei com alguns lojistas há um tempo atrás aí na loja, em frente ao Allianz Parque ali, no entorno, até de loja oficial de shopping eu também conversei, e todos eles reclamaram da logística da Puma, da entrega da Puma, né? Enfim, de tamanhos que era para entregar, não entregou, de datas que era para entregar, não entregou. Então, existe uma reclamação meio que frequente em relação à Puma. Mas, pelo que a gente ficou sabendo também, a Puma se comprometeu a corrigir esses problemas, a melhorar a qualidade da logística, de estoque, enfim, para poder atender os anseios aí do Palmeiras e fornecer um material mais de qualidade, né? A única coisa que a gente ficou sabendo também que não conseguiu ter acordo são os preços atualmente que a Puma pratica, porque a justificativa desses preços é que são materiais importados, materiais que vêm de outro país, enfim, tem uma série de coisas, enfim, né? Tem uma série de situações aí que acabam conflitando, né? Então o Palmeiras gostaria de ter um material mais barato, até para vender mais, né? A gente sabe, por exemplo, tem um agasalho da Puma que eles acabaram de lançar, um agasalho Viagem, que é R$700, R$600, é muito dinheiro, né? Para, enfim, e essas coisas acabam ficando encalhadas, porque são muito dinheiro, né? A camisa, por exemplo, R$500. Então, assim, tem uma série de circunstâncias aí que a Puma tem que entender também e tentar resolver. Mas, a princípio, não entrou-se nenhum acordo de diminuição de valores de material de venda, né? Mas o Palmeiras receberia mais. Neste momento, receberia mais do que se fechasse com a Adidas e a Puma ofereceu um valor maior para poder fechar de vez com o Palmeiras ali, né? Vamos ver o que, que vai acontecer. Eu acredito, na minha visão, tá? Na minha visão, pelo que a gente... De acompanhar bastidores e tal, a Leila vai querer resolver isso pelo menos até julho e já deixar acertado, né? Para quando terminar o ano já ter uma definição. Em junho ou julho, a Puma deve lançar a terceira camisa, o seu último lançamento deste contrato, tá? Então é bem provável que o Palmeiras não anuncie nada esse ano sobre renovação, sobre nada, mas o acerto tem que sair, deve sair esse ano, né? Deve sair esse ano. Então, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Vamos ver quando que vai, de fato, ser fechado esse contrato. E se a Adidas não vai vir com outros valores, né? De repente, a Adidas pode aparecer com valores diferentes, maiores, e aí acirra aí a disputa. Mas, como eu falei... o Palmeiras não busca só dinheiro, o Palmeiras vai entender logística, qualidade de material, preço de material, uma série de coisas. De repente, mesmo com a Puma oferecendo mais e a Adidas comprovando que pode oferecer um material com custo mais acessível, uma logística melhor, pode ser que o Palmeiras opte sim por uma empresa que pague menos, mas que tenha essas qualidades. Que o Palmeiras busca, né? Vamos ver, aguardar. Eu particularmente acho que se fosse para mim decidir, independente da situação, eu ouviria a Adidas, sim, né? Não sei o que vocês acham, mas eu ouviria a Adidas, ouviria uma proposta e tentaria mudar nesse momento, né? Eu tentaria tirar a Puma e trazer a Adidas. Por uma série de fatores, como eu já falei, também que eu já passei como consumidor, né? Camisa aqui de escola, camisa caríssima aqui de escola, camisa curta, enfim, o material é difícil achar, né? Dependendo do tamanho, é difícil achar. Eu acho que peca muito em relação às roupas femininas, né? É difícil achar também. Roupa de criança também é difícil achar e todas elas são silcadas, ou seja, com o tempo, você vai lavar a camiseta vai soltando esses patrocínios, vai saindo, enfim. Eu acho que é um material muito caro para a gente perder tão rápido assim, né? Então, eu particularmente não me lembro da época da Adidas de materiais com símbolo colado assim, né? Que não era bordado. Pelo menos das camisas que eu tenho ao longo desse tempo, nenhuma camisa da Adidas era assim. Eu não, particularmente, não me lembro. Se vocês lembrarem, ok, mas eu particularmente não me lembro. Então vamos aguardar aí, acompanhar o Palmeiras Online, acompanhar as próximas notícias aí e ver como que vai desenrolar esse processo, né? Vamos ver como que vai desenrolar esse processo. Tem que resolver esse assunto rápido até para a gente ter um planejamento melhor para 2025. Outro ponto, pode ser que de repente a Leila fecha com a empresa, a Adidas ou a Puma, e a própria Leila não consiga se candidatar, se reeleger, né? Então tem essa também, né, de tentar entender o que é melhor para o Palmeiras e não para uma certa gestão. Então vamos ver o que vai rolar. Tem alguns comentários aqui. O Palmeiras com risco de ser coadjuvante. Aqui, ó. Cláudio Longo. Beleza, Cláudio? O Palmeiras com risco de ser coadjuvante perante os interesses da Adidas. Lembrando que a empresa alemã possui interesses no clube da Zona Leste. Como assim possui interesse? Não entendi. Mas o Corinthians é Nike, não é? Então, acho que não tem relação. Mas é isso. Cadê? Aqui ficou vazio. Pascoal Edgar, o Celso Martins, que também está sempre aparecendo com a gente aqui, mas não comentou nada. E vamos falar sobre o último assunto. Assunto importante também, hein? John Textor, né? Falou que o Palmeiras que é, foi beneficiado, que não sei o quê, pipipi, pipipi. Aí ele foi no podcast e falou que recebeu um áudio de um funcionário da CBF, de que a arbitragem não sei o quê. Enfim, nada ficou provado, nada ficou comprovado, nada ficou, né? Falou por falar, falou por dizer e não resolveu nada, enfim. Vai ser, muito provavelmente vai ser notificado aí para prestar esclarecimento sobre o que falou, né? É, o que dá a entender, assim, sendo bem sincero, bem claro, eu acho que todo mundo entendeu isso, né? O John Textor, ele não absorveu ainda o que aconteceu ano passado. O Palmeiras teve uma arrancada forte, mas o time dele também teve uma queda muito forte, né? Teve uma derrocada aí gigante. E ele não se conforma até hoje, porque o Botafogo estava com, se não me engano, 13 ou 14 pontos na liderança. O Palmeiras foi buscar, passou o Botafogo, confirmou o título, enfim. É, competência do Palmeiras e incompetência do Botafogo. Simples, futebol é isso aí, né? Futebol é isso aí. Quantas vezes isso já não aconteceu? Isso aconteceu com a gente em 2009. Palmeiras, nas últimas 10 rodadas, tinha 10 pontos de diferença. O que aconteceu? Nem para Libertadores foi, né? Então, precisa ter um certo discernimento também, né? Não é qualquer coisa que você pode sair falando, você pode ofender um clube, você pode... Enfim, se você tem provas do que está acontecendo, de manipulação de resultado... de envolvimento de casa de apostas com arbitragem, tudo bem, aí você traz o assunto, é um assunto gravíssimo que aí tem que passar por uma apuração, mas você simplesmente achar da sua cabeça e ir soltando e falando, tá errado, né? Primeiro que ele atinge direto ao Palmeiras, que parece que o Palmeiras, do jeito que ele falou, parece que o Palmeiras concordou com uma suposta manipulação, o que é um absurdo. Palmeiras é um clube idôneo, limpo, nunca teve problema com nada. Muito pelo contrário. O Palmeiras, sim, foi prejudicado centenas de vezes ao longo da história, várias vezes, e uma das últimas vezes aí, que foi em 2018, que todo mundo viu, caso de interferência externa, né? O Palmeiras perdeu um título para o rival em casa absurdamente, mal pôde reclamar, entendeu? Porque aí a Federação Paulista já... colocou as garrinhas ali de fora e já não sei o quê, pipi, né? Teve aquela história também do VAR que foi resetado, né? No gol do Caleri, que foi um absurdo, né? Foi um absurdo. O VAR foi resetado, só que aí o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil em casa, né? Então, não é sair falando, né? Não é sair falando o que quer, o que acha, enfim, o que não. Você tem que ter uma prova, você tem que ter uma ideia, você tem que ter alguma coisa. Não adianta sair atacando, falando, se você não tem prova nem nada. Então, esperamos sim que o John Textor seja julgado pelas autoridades competentes e que trazem aí algum tipo de punição, porque não pode sair falando o que acha que tem que falar, né? E ontem, no jogo entre Ituano e São Paulo, Júlio Cazares e Carlos Belmonte já estavam na beira do vestiário ali para fazer pressão em cima do juiz. Aliás, um pênalti nada a ver, né, que deram para o São Paulo no último minuto. Na minha visão, nem pênalti foi. É, muita gente falando que nem pênalti foi. Enfim, especialista de arbitragem, pessoal que analisa VAR, não foi pênalti. Só que os dois já estavam ali na boca do vestiário. Para quê? Qualquer tipo de... Se o São Paulo fosse eliminado, eles iam entrar dentro de campo, iam fazer pressão na arbitragem, como eles fizeram contra o Palmeiras. Só que contra o Palmeiras, contra o Ituano, surtiu efeito, né? Porque pressionaram, a arbitragem já entrou pressionada para apitar o jogo deles, né? E aí deu no que deu. Então o São Paulo passou aí na Bacia das Almas, com pressão de arbitragem, essas coisas, passou na Bacia das Almas. Então talvez nos encontraremos aí nas semifinais ou nas finais, enfim. Só para encerrar também, é o tipo de pressão, uma questão de bastidor, que o Palmeiras não faz, né? O Palmeiras não faz, ou seja, até esboçou uma reclamação aí contra o Botafogo de um lance específico, mas o Palmeiras deveria ser mais contundente. São lances que não são lances cruciais de jogo, né, de pênalti, de nada, mas assim, são lances que podem originar lances de gol, né? Aquele pênalti em cima do Flaco Lopes no Morumbi, por exemplo, pode perceber, a imprensa praticamente nem toca no assunto, né? Mas foi pênalti, foi pênalti. É só você pegar qualquer especialista de arbitragem e mostrar para ele os ângulos, tem a câmera do lado de cá que mostra exatamente que foi pênalti, né? Então, é isso. Vamos para aí as quartas de final do Campeonato Paulista, nesse clima um pouco mais tenso aí em relação à arbitragem, né? Vamos torcer aí para que a Federação Paulista coloque árbitros que são competentes e que tenham um histórico positivo, né? Não dá para colocar mais árbitros que têm histórico negativo contra esse ou contra esse clube, não dá. E vamos torcer para que as coisas aconteçam de forma justa, porque o Palmeiras, assim como nós, né, torcedores, não queremos benefício. O que a gente quer é justiça, equilíbrio para os dois lados, né? Então, quem jogar melhor ganha, esse é o objetivo, né? Não adianta favorecer esse ou aquele clube, não faz sentido torcer para a Federação Paulista aí ser inteligente para elencar os melhores árbitros para essas quartas de final. Depois teremos a semifinal, a final, enfim, a final vão ser dois jogos. Como o Palmeiras ficou em primeiro, caso o Palmeiras passe para a final, teremos o segundo jogo muito provavelmente no Allianz Parque, né? A questão do termoplástico já está sendo resolvida, sendo trocada. A W Torre prometeu entregar ao Allianz Parque para o Palmeiras amanhã, dia 12 de março, mas já tinha prometido entregar no dia 28 de fevereiro, ou seja, já atrasou uma vez, pode ser que atrase a segunda. Se atrasar a segunda, pode ser que complique aí a disputa de uma eventual semifinal e de uma eventual final dentro do Allianz Parque. Vamos torcer para que a W Torre e a Real Arenas entregue o Allianz Parque de vez, né? Que o Palmeiras possa voltar a jogar em casa. O Abel Ferreira reclamou de novo, falou que o Barueri não é a casa do Palmeiras. Público muito ruim, né? O pessoal não